Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos que participam. Daniel Kennedy, Edson, olha, aqui acompanhando tudo, um abraço. Melhor equipe, melhor jornal. Obrigado, então, pela sua bondade, pela sua gentileza. Maria Lopes, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira, a todos que fazem o Central Manhã, um dia abençoado para todos nós. Gostaria de saber por que o prefeito Eduardo Brade passa tanto a mão nesses donos de empresas de ônibus. O amigo Gil, oficial, abraço a todos vocês que estão acompanhando aí o programa Central Manhã, tanta gente. Mas temos que correr contra o tempo, muita coisa para a gente mostrar aqui no programa. E eu queria agora mostrar o que foi ontem a celebração, uma verdadeira celebração no Porto do Itaqui. Como eu gosto de explicar tudo direitinho aqui para os nossos ouvintes das emissoras de rádio, os nossos telespectadores, o Porto do Itaqui, nós temos aqui duas grandes saídas da região metropolitana de São Luís, da ilha de São Luís. Nós temos o acesso ao nosso continente através da BR-135, que o pessoal conhece aqui pela Estiva, né? É o acesso da ilha para o continente, o nosso continente, para o restante do estado, para o restante do Brasil. E nós temos o Porto do Itaqui com uma grande entrada e saída da região norte do nosso Brasil para os demais continentes, para todos os outros continentes. Então, o Porto do Itaqui, ele tem essa localização estratégica e essa função estratégica de fazer a ligação com os demais continentes. Quem opera, quem operacionaliza, quem administra o Porto do Itaqui é a EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária. E ontem, depois de alguns anos, pelo menos 2 anos de persistência do governador Carlos Brandão, de autoridades aqui do estado do Maranhão, houve a renovação, foi assinada a renovação da gestão do Porto do Itaqui por mais 25 anos pela Empresa Maranhense de Administração Portuária. O ato aconteceu, segundo o próprio governador, o ministro dos Portos e Aeroportos, pretendia realizar isso no seu gabinete. Ele disse, não, uma celebração como essa, uma festa como essa, tem que ser no cais do porto, tem que ser no pátio do Porto do Itaqui. E acabou convencendo o ministro a vir a São Luís para assinar esse documento aqui na presença de todos os colaboradores, das demais autoridades. Nós vamos ouvir primeiro a presidente do Porto do Itaqui, Okerlina Costa.
Hoje nós estamos aqui celebrando a renovação do convênio de delegação, onde o governo do estado do Maranhão está recebendo por mais 25 anos a gestão do Porto do Itaqui, que está sendo concedido pelo governo federal. Na prática, isso garante mais segurança jurídica para os investidores, estabilidade para os funcionários, mais geração de emprego e renda para a população maranhense e continuidade da gestão portuária pela EMAP.
De que forma que consolida o trabalho da gestão e até mesmo a manutenção da mão de obra que já existe aqui?
Exatamente. Como eu coloquei, toda essa segurança jurídica que os funcionários precisavam, né, ter como garantia, nós estamos confirmando aqui nesse evento com a assinatura do convênio de delegação.
Pois é, esse ato de ontem, ele marcou a continuidade de um modelo de gestão que foi iniciado no ano de 2001, responsável por transformar o Porto do Itaqui no maior porto público do Arco Norte, no quarto maior porto público do Brasil e no porto que mais cresce na região Nordeste. Vamos ouvir o presidente do SEBRAE, Celson Gonçalo.
Esse é um momento importante para o estado, essa renovação. São mais 30 anos que o estado vai administrar o Porto do Itaqui. Sabemos que o Porto do Itaqui é a âncora de desenvolvimento do estado do Maranhão. Então, para nós, é um momento assim, importante. Parabenizar a todos que contribuíram para que esse momento acontecesse. E a gente, como SEBRAE, como Sistema Indústria, ficamos muito felizes. Estamos aqui representando também o presidente Edilson Valdez e nós aqui, Sebrae. Sebrae é uma instituição que está nos 217 municípios do estado do Maranhão e hoje a gente tem 170 salas do empreendedores, onde a gente trabalha principalmente com pequeno empresário, pequeno empreendedor. Então, para nós é um momento de alegria estarmos aqui participando desse evento.
E a permanência da EMAP à frente da gestão do complexo portuário reflete a relevância estratégica do Porto do Itaqui para a economia maranhense, tanto quanto para o escoamento da produção nacional, especialmente de grãos, combustíveis e cargas em geral. Vamos ouvir o deputado federal Pedro Lucas Fernandes.
Não é um momento apenas histórico. Né? A renovação de 30 anos da concessão do porto representa muito para o nosso povo. Esse porto, que representa o coração da nossa economia, representa desenvolvimento, representa o social, representa muita coisa. Aqui, eu quero dizer que esse momento aqui de renovação é fruto do trabalho de todos que aqui estão no porto, do governador Carlos Brandão, do ministro de Portos e Aeroportos, não é, que fez toda essa tratativa. Eu fico muito feliz de estar aqui no dia de hoje, são mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. Ano passado, o Porto de Itaqui bateu 3 vezes o recorde na movimentação de grãos. Isso é muito bom. Né? 2025 foi um ano espetacular para o Porto. Então aqui fica nosso agradecimento ao governo federal pela renovação. Vocês estão dando o coração, renovando a esperança do povo maranhense com essa concessão.
Pois é, esse foi o deputado federal Pedro Lucas Fernandes. Nós vamos ouvir também o ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, que ressaltou o desempenho e a importância estratégica do Porto do Itaqui para o desenvolvimento regional. Há a importância muito grande do Porto do Itaqui nessa ligação de toda a região norte do país. E a partir de agora, não só com a região norte do país, porque nós temos, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul, que vai interligar até o Mato Grosso do Sul, que pode escoar toda essa produção agrícola por esse canal com o que nós temos com o restante do mundo. Para isso, há investimentos em todas as áreas, principalmente na área de construção de estradas. E nós temos, por exemplo, estradas hoje sendo pavimentadas no estado do Maranhão com o concreto, né, que é o pavimento de concreto em algumas rodovias. Sobre esse assunto, nós ouvimos o superintendente do DENIT no estado do Maranhão, João Marcelo.
A relação do DENIT com o Ministério dos Portos e Aeroportos é tão importante para o nosso estado, que nós temos agora 4 IP4, 4 atracadouros a serem construídos no litoral ocidental maranhense. Essa construção, esse orçamento é do MPorto, Ministério dos Portos, mas a execução é por parte do DENIT. Estamos falando do porto de Carutapera, Apicuaçu, Pindobal e Porto Rico. Dada a importância, aí falando de escoamento de produção, falando de turismo e todo o tipo de serviços que tem que acontecer naquela região, que é considerada uma das regiões mais pobres do nosso estado, o litoral ocidental. Com a EMAP, aqui nós também temos uma relação muito, muito fina, muito afinada, e também tive a visita agora da presidente Okerlina, antes de ontem no DENIT, pedindo providências de melhorias nas nossas rodovias, que é por onde trafegam vários dos produtos, soja, arroz, feijão, combustível, é por nossas estradas. Então, a ligação do DENIT com a EMAP é muito singular, muito própria, e nós estamos sempre dispostos a ajudar o governo do Maranhão e também a EMAP.
Pois é, João Marcelo também destacou a construção que está sendo feita, a implantação que está sendo feita desse trecho aí que vai de Miranda do Norte, o pavimento de concreto que era um sonho, que era até difícil de se acreditar ser possível aqui no estado do Maranhão, estradas desse nível. A gente só ouvia falar de estradas com pavimento de concreto lá para os Estados Unidos. Hoje nós temos aqui no estado do Maranhão, sendo implantado entre Miranda do Norte e Santa Luzia do Tide, e um outro trecho de 70 quilômetros na BR-135. Então são obras importantes e ainda há um projeto para que essa duplicação aconteça da BR-135 até a cidade de Miranda do Norte, que está sendo perseguido também aí pelo DENIT, juntamente com as autoridades na área federal. Mas vamos ouvir agora o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
O Porto de Itaqui hoje é uma referência do Nordeste e do Brasil. Esse porto, nos últimos 4 anos, ele teve em média um crescimento em mais de 10%. É um dos portos que mais cresceram no Brasil. Ele fica no hub do desenvolvimento do transporte de grãos, do transporte de minério. Fechamos o ano de 2025 com quase 37 milhões de toneladas e a gente espera que nesses próximos anos a gente possa ter esse porto se consolidando ainda mais, porque fica na região do Matopiba, que é uma região estratégica para o desenvolvimento do Nordeste e do Norte do Brasil, e é muito bom, governador Brandão, poder estar ao seu lado. Eu quero lhe parabenizar por, desde o primeiro momento, ter topado a construção de um entendimento. Esse entendimento que foi feito, ele gerará resultados estratégicos para o desenvolvimento do porto. E nós vamos anunciar também para esse ano agora, de 2026, mais 2 grandes leilões aqui para o porto, que é o ITQ 15 e 16. O 15 e o 16, essas duas áreas estratégicas que vão representar mais de 1,5 bilhão de investimentos aqui para o porto.
Pois é, mais investimentos por causa da segurança jurídica, segurança política. Você já imaginou a ameaça de, a qualquer momento, ali centenas e milhares de trabalhadores ficarem em dúvida sobre a continuidade ou não do seu trabalho, da sua renda? E o que a gente viu por parte, podemos ver por parte da maioria dos colaboradores, das empresas que prestam serviço e dos próprios funcionários do porto, é aquela segurança de que agora terão mais 25 anos com seus empregos garantidos, com essa força de trabalho e com a garantia desse desenvolvimento econômico para o estado do Maranhão. Mas o governador Carlos Brandão destacou que não foi uma tarefa muito fácil pleitear aí essa renovação por mais todo esse período. Vamos ouvir o próprio governador, ele explica com muita propriedade.
Como bem disse aqui o ministro, foram 2 anos de construção. Não é fácil. A gente cumprindo as determinações, a gente cumprindo as metas estabelecidas pelo Ministério e pelo ANTAC para que a gente pudesse ter essa renovação dessa concessão do porto. Foram muitos diálogos, muitas reuniões, e hoje é o marco na história do Maranhão, onde a gente renova essa concessão por mais de 25 anos, garantindo segurança jurídica e política para que os empresários possam investir e ter a segurança de que o porto, que está muito bem administrado, aliás, eu quero aqui parabenizar toda a equipe do porto pela gestão exitosa, porque é um porto importantíssimo, é o maior porto do Arco Norte do Brasil, é o 4º porto público do Brasil em desenvolvimento, em geração de emprego. Eu estou falando aí de cerca de 100 mil empregos, diretos e indiretos, certo? Desde o funcionário que trabalha aqui até o funcionário que trabalha numa fazenda. É um porto que exporta soja, exporta milho, exporta celulose, exporta também alumínio, importa muito combustível e fertilizante. Portanto, é um porto que, no entorno aqui, o ministro foi impressionado com a quantidade de empresas que trabalham aqui para o porto de Itaqui. Então, ministro, parabéns aqui pelo nosso trabalho. Eu posso dizer nosso trabalho, porque eu estou há 2 anos acompanhando esse trabalho. E posso dizer também que esse reconhecimento do nosso porto é muito importante para que a sociedade possa conhecer esse trabalho. Pela primeira vez, o Porto de Itaqui, já na nossa gestão, faz um investimento de 300 milhões de reais com um recurso próprio para a construção de um piso.
Pois é, tá aí para vocês as impressões que nós tivemos, as matérias, os depoimentos que nós conseguimos colher, a nossa reportagem conseguiu colher ontem durante essa festa que foi uma verdadeira celebração. E no final do dia, essas imagens que você está acompanhando aí, o que demonstra ali por parte dos funcionários, dos colaboradores, de todas as empresas que prestam serviço no Porto do Itaqui, é fazer essa celebração ali no final do dia. Registramos também a presença do deputado federal Aloysio Mendes, né, esteve lá acompanhando a solenidade, participando da solenidade, do senador Everton Rocha, de diversas outras autoridades que fizeram questão de registrar a sua presença nessa celebração aí dos 25 anos do Porto, mais 25 anos para o Porto do Itaqui, com a gestão da EMAP. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente tem muitas outras informações, é só você segurar aí pra gente.
Estamos apresentando Central Manhã.
Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que bateu o carro, deu dois suspiros e depois morreu. Viu, jardineira? Não pode não. Se dirigir, não vá beber. Se for beber, dirija não. A sua vida é o que importa, folião. Se dirigir, não vá beber. Se for beber, dirija não. A sua vida é o que importa, folião.
Agora ficou muito fácil anunciar em nossa emissora. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher o programa, definir os dias e informar quantas vezes você deseja que sua propaganda seja veiculada. Confirme seu pedido, escolha a forma de pagamento e pronto. Aí é só acompanhar sua propaganda em nossa programação. mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio.